Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Coríntios 10, versículo 1. Fazer mais uma oração? Feche os teus olhos. Abre o teu coração. Pai, nós precisamos da tua palavra. Cada dia mais nós precisamos da tua direção. Precisamos ser ajustados, precisamos ser despertados. Não queremos nos distrair nesses dias, pois as coisas têm acontecido, Senhor, de uma maneira tão dinâmica, tão rápida. E nós não queremos perder o tempo da tua visitação. Nós queremos ser transportados para os nossos destinos em Deus. Por isso, nos dá ouvidos para ouvir, nos dá um coração para receber a tua palavra nessa hora. Em nome de Jesus, que haja uma atmosfera aqui de pessoas que ouvem como discípulos, de pessoas que estão abertas para dizer amém à tua palavra, pois essa não é uma palavra de homens. Te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por poder estarmos aqui reunidos, que através da minha voz eles possam ouvir hoje a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Queridos, agora eu vou ter que usar esse negócio aqui, viu? Você sabe que presbiopia, né? Coisa de velho, né? Presbítero é velho, viu, Miguel? Presbiopia é quando a vista está velha. Eu estou com presbiopia. Vamos lá. 1 Coríntios 10, versículo 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e os seus corpos ficaram pelo caminho. Versículo 9. Nós também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não murmurem, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Até aí. Amém? Queridos, esse texto aqui, o apóstolo Paulo já está falando com a igreja, mas ele usa um texto do Antigo Testamento. Você conhece a história do povo que vivia no Egito como escravo durante 400 e poucos anos. Eles são arrancados do Egito e eles são destinados há uma terra prometida, uma terra onde eles teriam uma vida livre e abundante. Amém? Então eles fecharam um ciclo de escravidão, fecharam um ciclo de limitações, fecharam um ciclo de humilhação, foram arrancados por Deus daquele ciclo e viveram um ciclo de transição rumo a um novo ciclo, que era a Terra Prometida. Mas durante esse processo, a gente conhece pela palavra que eles tropeçaram em muitas coisas. E Paulo diz aqui nesse texto, ele está pregando para uma igreja, ele diz: gente, o que aconteceu lá atrás com aquele povo que teve um grande livramento, que viveu uma grande salvação, mas que morreu pelo caminho, que não chegou a viver algo melhor que Deus tinha para eles, isso serve de exemplo para nós, porque nós estamos passando pelos mesmos processos, só que de uma maneira espiritual. Amém? E ele fala de alguns tropeços aqui, mas eu queria enfatizar sobre um que Deus falou muito fortemente ao meu coração há uns 4 dias atrás, e eu espero que edifique a sua vida como edificou a minha e como corrigiu a minha rota. Há 1 ano atrás, mais ou menos, a gente trouxe uma palavra aqui sobre o ano do Shemitah. Quem se lembra dessa palavra? Muitos estavam aqui. Mas para quem não estava, a gente disse que esse ano, acho que foi dia 7 de setembro o Shemitah do ano passado, se eu não me engano, né? Então quarta-feira vai fazer exatamente 1 ano que a gente trouxe essa palavra, que seria um ano de acerto de contas com Deus. Um ano onde nós seríamos alinhados, corrigidos e lançados para um novo tempo. E muitos, talvez por não entenderem os ciclos de Deus, ou por se esquecerem daquilo que Deus fala, porque Deus fala com a gente esquece muitas vezes do que Deus falou. A gente vê o bonde passar e não consegue pular dentro. Mas o que Deus falou comigo, eu quero falar com você. Antes tarde do que nunca. Amém? Fala para a pessoa que está do teu lado: antes tarde do que nunca. Por que antes tarde do que nunca? Porque Deus permanece fiel para com os propósitos dele na nossa vida, esperando só o nosso posicionamento para nos liberar, para avançar. E aí eu tenho refletido muito sobre isso. E essa semana eu estava orando, falei: Deus, como que eu posso cooperar no meu processo com o Senhor? Como que eu posso cooperar nas coisas que eu vejo que ainda não romperam na minha vida? Que eu estou vendo esse ano do Shemitah chegando no fim, eu estou falando: meu Deus do céu. E Deus falou comigo: você pode me ajudar, não me atrapalhando. E eu vou te dizer como que Deus é atrapalhado por nós. Nós temos, irmãos, um vício, uma mania, um ímpeto terrível, terrível, de, em vez de acreditar no poder das palavras e calar a nossa boca, quase 100% das situações que a gente não gosta, que não vão bem na nossa vida, que são diferentes do que a gente imaginava, nós retrucamos. Sim ou não? Olha, eu vou falar para vocês aqui sincero, com vergonha. Depois que Deus falou isso aqui comigo, eu falei: cara, eu vou começar a reparar. Porque Deus falou: agora você vai fazer o seguinte, você vai começar a engolir as suas retrucações. É assustador. É assustador como a gente retruca. Não, nem pensa. Só que em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente retruca tudo, a gente diz que a gente quer viver algo melhor, que a gente quer viver algo novo. Só que a gente se esquece de um pequeno detalhe: para ser aprovado, a gente precisa passar por uma coisinha chamada prova. Deus quer aprovar, e quando Ele quer aprovar, Ele faz o quê? Envia a prova. Não tem outro jeito de ninguém ser aprovado em nada. Você quer ser aprovado? Quem quer ser aprovado? Então você não tem como escapar da prova, querido. Só que a gente quer escapar da prova, a gente quer ser aprovado sem ser provado. Então, quando as provas vêm, porque a gente não quer a prova, a gente é reprovado. Porque as provas vêm e a gente retruca, a gente resmunga, a gente murmura contra tudo e contra todos os instrumentos, situações e pessoas que Deus está usando justamente para nos moldar para algo novo. É fato. Então, nós estamos a 3 semanas do fim desse ciclo. No dia 25 de setembro acaba esse ano do Shemitah e começa um novo ciclo. Mas existe ainda uma janela de 3 semanas que eu creio que Deus quer fazer coisas. A gente tem que crer que até o último dia Deus quer fazer coisas. Se existe uma palavra profética sobre as nossas vidas, que esse ano é um ano onde coisas tremendas iriam acontecer, nós temos que crer, mesmo faltando 21 dias, eu creio ainda. Mas eu preciso me posicionar para não morrer pela boca. Amém? Não tem como a gente avançar se a gente não parar de retrucar, se a gente não parar de resmungar, de murmurar. Ele disse aqui: alguns deles murmuraram e foram destruídos. Ele disse: os corpos ficaram pelo caminho, morreram no meio da transição, não chegaram lá. Tem coisa mais triste do que isso? Eu falei: Deus, eu não quero morrer pelo caminho. Eu não quero. Me ajuda a enxergar. Que às vezes a gente fica tão cego nas nossas presunções de que a gente está certo e todo mundo está errado. E eu falei: Deus, o que eu faço quando der vontade de retrucar? Deus falou: usa a substituição. Isso é uma coisa que a gente usa muito para tratar dependente químico. Tá com vontade de fumar um cigarro? Chupa uma bala, substitui. Substituição, fala substituição. É a estratégia que Deus quer nos dar quando der vontade de retrucar. Amém? Nós temos que ter uma estratégia, porque a gente não consegue não fazer nada. Então, quando você vê que você vai retrucar, você substitui por algo que vai cooperar com o teu processo em Deus. Uma outra coisa que Deus falou comigo essa semana que doeu. Ele falou: o murmurador já acorda derrotado. Ele já abre o olho de manhã, antes de sair da cama, ele já está derrotado. Falei: nó, nó, não quero isso. Porque quantas vezes eu me pego acordando de manhã antes de abrir o olho e falar: Senhor, tem misericórdia, me ajuda a sair da cama hoje, porque eu já sei que o negócio vai ser feio. Eu oro assim de manhã antes de sair da cama, murmurando muitas vezes. Isso é uma murmuração ou é uma oração? Se você já está declarando que o bagulho vai ser louco. Hã? É uma oração? Senhor, eu creio que o Senhor vai me conduzir pelas dificuldades. É uma oração. Mas eu falo: Deus, me ajuda, porque eu sei que vai ser difícil. É uma murmuração. Eu falei: meu Deus do céu, estou ferrada aqui. Tô mal na foto. Porque tá difícil, gente. Tá difícil para todo mundo, tá difícil demais. Mas Deus falou para mim: o murmurador já acorda derrotado. Eu não quero ser derrotada, não. E eu espero que você também não. Amém? Então vamos lá. Quais as substituições? O que a gente pode fazer quando a gente se vê em meio à murmuração, batendo a nossa porta? Ou na porta do nosso coração, ou na porta dos nossos ouvidos? Primeira coisa, Lucas 5, 4 e 5, vamos ler. Jesus estava ali, se aproximando dos discípulos, só para dar um pano de fundo desse versículo. Eles tinham tentado pegar peixe a noite inteira, estavam exaustos. Você imagina você passar a noite inteira jogando rede, puxando, jogando rede, puxando, jogando rede, puxando, jogando rede, puxando. O cansaço descomunal que eles estavam pela manhã, recolhendo as redes e voltando frustrados para sua casa, porque não tinham pegado nada. E aí Jesus chega, e aqui Lucas 5:4. Jesus disse a Simão: Pedro, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. E Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Ele faz o quê? Retruca. Você não está entendendo. Você não viu, é que você não estava aqui, Jesus. Mas a gente já foi, a gente já se esforçou e não deu nada, não deu certo. Mas graças a Deus, em seguida ele se constrange e fala: mas por ser o Senhor, diga, mas por ser o Senhor, quem nos pede, vou lançar novamente as redes. Amém? Então, em vez de retrucar que não está dando certo, tente de novo. Se há uma palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre qualquer situação, tente de novo. E aí eu coloco uma pergunta, porque uma coisa é a perseverança, outra coisa é a teimosia. A teimosia cansa, esgota, acaba com a nossa alma. Mas a perseverança, debaixo de uma palavra que Deus deu, ela renova. Ela é criativa. Ela te sustenta. De algum jeito, Deus, de maneira sobrenatural, Ele vai te empurrando. Então eu te pergunto, nas situações difíceis que você está atravessando, porque isso aqui foi fundamental para eu entender o que Deus estava falando, qual é a minha palavra a respeito desse assunto? Qual é a minha palavra? Então eu pergunto, o que, que Deus fala acerca desse assunto? Foi Deus que colocou isso no teu coração? Foi Deus que te deu o sonho? Porque se foi Ele, para de retrucar e persevera até essa palavra se tornar realidade. Tenta de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Quanta desistência, meu Deus. Quanto soldado caído no meio do caminho. Agora, quem resmunga por tudo não sustenta algo maior quando recebe. E é por isso que nós somos provados, para receber coisas maiores. Nós somos provados, porque gente resmungona e murmuradora não tem envergadura para segurar coisas maiores. Essa é a verdade. Então, vamos parar de retrucar, e se Deus falou, vamos continuar tentando. Ah, pastora, mas é muito difícil. Ah, pastora, mas eu estou cansada. Ah, pastora, eu não quero mais. Aí eu te pergunto, qual é a palavra de Deus sobre esse assunto? Porque se a palavra de Deus é diferente da tua vontade, não tem querer. A vontade dele é melhor. Se renova nele e vai para cima. Vai de novo. Não, pastora, você não está entendendo, eu já fui mil vezes. Vai mil e uma. Se Deus está falando, tudo que Ele fala, Ele respalda. E se não deu certo ainda, é porque Ele está trabalhando você. Amém? Principalmente quando a nossa luta diz respeito às situações familiares, porque Deus já falou: em mim serão benditas todas as famílias da terra. Já falou. Então você vai continuar lutando pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pela tua esposa, pelos teus filhos, por qualquer pessoa que Deus colocou. Se o problema é teu casamento, Deus já falou. Deus é o Deus do matrimônio. Honrado seja o matrimônio, diz lá em Hebreus 13:4. Deus já falou, então não retruque, continue tentando. Faça a sua parte. Concorde com Deus. Se Ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, Senhor. Não, ai, está difícil, ai, não dá, ai, já tentei. Amém. Amém, Senhor. Seja como o Senhor disse. Os teus filhos serão benditos, amém, Senhor. Não são ainda, mas serão. É assim que tem que ser. Para de retrucar. Amém. Segunda coisa, pare de dar ouvidos a gente que retruca e creia só no que Deus diz. Marcos 5:35 conta a história de um homem lá em Marcos 5. Não vou contar inteira, só vou ler dois versículos. Um homem chamado Jairo, a filha dele morreu, E ele foi atrás de Jesus, porque ele falou, eu creio que Jesus pode ressuscitar minha filha. E ele foi atrás de Jesus, pedir para Jesus ir lá, porque ele cria na ressurreição da filha. Então, quando Jairo vai buscar Jesus, Jesus estava resolvendo outra situação de uma outra mulher enferma. E aí chegam os mensageiros de Satanás, da casa de Jairo, ou seja, pessoas próximas a Jairo, amém? Não era qualquer pessoa da rua. Gente próxima, cuidado. Gente próxima. E disseram, sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Mas Jesus ouviu essas palavras e disse, não tenha medo, apenas creia. Amém? Então, é importante também você não dar ouvidos a pessoas que retrucam aquilo que Deus está dizendo. Você sabe que Deus falou sobre a tua vida. Que voz está prevalecendo na tua vida? A voz de pessoas incrédulas, a voz de pessoas fatalistas, que estão falando para você desistir do plano de Deus e querem te arrumar um plano B, C ou D? Para Deus não tem plano B não, igreja. Deus tem um plano só. Amém? Ou é a voz do inferno dizendo que você não é capaz, você não é competente, você nunca vai viver o melhor de Deus, você nunca vai sair dessa situação. A menina aqui do Jairo estava morta. Morta. Mas Deus é o Deus que ressuscita coisas mortas. Coisas que você olha e fala, isso aí não tem vida. Não dá mais, já era. Casamento morto, ministério morto, sonhos mortos, Deus ressuscita. Qual é a matéria para isso? Fé. Não tenha medo, só creia. Não tenha medo, só creia. Existia um grupo de pessoas próximas a Jairo, retrucando aquilo que Jesus estava falando, desencorajando aquele homem. E Jesus vem e fala, não tenha medo, só creia. E aí depois você vai ler lá na história, que quando Jesus entra para ver a menina morta, ele não deixa essas pessoas entrarem. Ele chama Jairo e a esposa. E esses murmuradores, essas pessoas que retrucam as minhas palavras, fiquem para fora. Então cuidado com as pessoas que te cercam, se a voz delas é contra a voz de Deus. Amém? A voz do povo geralmente não é a voz de Deus. Se a voz delas é contra a tua esperança, contra a tua fé, contra a vida de Deus, na tua vida, não importa quem seja, se posicione e se cerque de gente que crê com você naquilo que Deus tem. Amém? Bota os urubu para correr. Terceira coisa, pare de retrucar e coopere com o propósito de Deus, mesmo que você não o entenda ainda. Mateus 16, 22. Jesus, já sabendo tudo que ele ia enfrentar, já sabendo que ele ia ser preso, já sabendo que ele ia ser açoitado, já sabendo que ele ia ser traído, já sabendo que ele ia ser crucificado e que ele ia morrer, já sabendo de tudo isso, ele reúne os discípulos e começa a explicar para eles, olha, vai acontecer isso, isso e isso, mas fiquem tranquilos, porque no terceiro dia eu vou ressuscitar, e aí vai acontecer isso. Ele chama, antecipa essas coisas terríveis, diga terríveis, que tinham que acontecer. Ele antecipa para os discípulos, senta com eles e fala, vai ser assim, 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 depois vai ser assim, assim, assim. E aí Pedro se levanta e fala, jamais, Senhor, jamais, isso nunca vai lhe acontecer, nós não vamos permitir. E Jesus se voltou para Pedro e disse o quê? Afaste-se de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, para o meu propósito. Você só está considerando as coisas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Amém? Gente, muitas vezes antes da gente chegar no ponto onde Deus quer que nós cheguemos, nós vamos passar por situações terríveis, difíceis, trágicas, mas que são inevitáveis. Inevitáveis. Jesus tinha que vencer a morte, mas para vencer a morte ele tinha que morrer. Isso era inevitável, não tinha outro jeito. Ah, mas não tem outro jeito? Não, não tem outro jeito. E Pedro queria impedir Jesus de morrer. Presta atenção. E Jesus mata a charada aqui. Ele diz: sabe por que você está falando isso, Pedro? Porque você tem uma perspectiva humana. Você tem que mudar a tua perspectiva. Você tem que passar a ter uma perspectiva do alto. A perspectiva que Deus tem não é da foto, é do filme. Ele vê o fim antes do começo. Amém? E nós precisamos, em Deus, pelo Espírito Santo, clamar a Deus nos dar essa perspectiva para eu poder aguentar, passar por essas situações que vão me levar para o meu destino, sem retrucar, sem murmurar, sem resmungar. Eu quero ter uma perspectiva que não olha só para a foto, mas que olha para o fim do filme. E eu vou te falar uma coisa, porque a Bíblia diz isso. Se você ama a Deus de verdade, e não só aquilo que Ele pode fazer por você, mas se você ama a Deus pelo que Ele é, todas as coisas cooperam para o teu bem. Então isso significa que, mesmo passando por situações trágicas, o final vai ser bom, porque Deus vai estar com você no processo, Ele vai estar com você no final. Não tem como o final ser ruim para alguém que ama a Deus de todo o coração. Ai, pastora, mas você não sabe, eu perdi tudo que eu tinha. Sim, as perdas doem. Mas se você ama Deus e fica agarrado nele, depois você vai falar: eu tirei tesouros dessa perda. Decepções ferem, machucam. Dói você ser decepcionado por pessoas que você não esperava. Mas no final, sabe o que você entende? Que Deus estava vendo aquilo que você não estava vendo. Frustrações doem também. Ah, era o meu sonho. Ah, eu queria tanto. Mas no final, lá na frente, quando o propósito de Deus se cumpre, você fala: nó, como Deus me poupou tempo. Como Deus me poupou tempo. Tem um testemunho tremendo na minha vida sobre isso. Eu tinha desde criança convicção, paixão e intenção de ser médica. Desde 3 anos de idade, eu sempre falei: vou ser médica, vou ser médica, vou ser médica, vou ser médica, vou ser médica. E cresci falando que ia ser médica, e fiz o colegial falando que ia ser médica, e passei na faculdade e fui ser médica. Essa você não sabia, né? Quase fui médica, não cheguei a me formar. Vocês vão já saber por quê, porque senão eu não estava aqui. E fiz, entrei na medicina, fiz um ano, me apaixonei mais ainda. É isso mesmo, eu nasci para isso, eu amo isso. Pensa numa pessoa que gostava de aula de anatomia, mexendo nos cadáveres sem luva. Eu, de tanto que eu amava aquele negócio. E aí, de repente, eu me vejo numa situação, tendo que sair da cidade que eu fazia no interior de Minas, a faculdade. Me vi numa situação que eu tinha que voltar para casa do meu pai, porque lá era muita loucura. Eu falei: eu não vou sobreviver aqui, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Vou pedir transferência. E tentamos transferência de tudo quanto é jeito, falamos com tudo quanto é pessoa para ver se dava um jeito, se alguém tinha influência para ajudar a gente a transferir aquele negócio. Nada. E meu pai pega e fala: filha, presta de novo aqui em São Paulo. Mesmo que você fique prestando 2, 3 anos, não tem problema. Vai fazer cursinho, estuda e depois você entra de novo. E aí, eu não entrei de novo, eu entrei numa outra faculdade. E ficou aquela frustração no meu coração, eu confesso. Puxa, eu amava aquilo, era o sonho da minha vida. E aí eu fiz a faculdade de administração. E aí eu me converti. e virei pastora. E pastora é incompatível com medicina. Eu teria estudado 11 anos, porque a especialidade que eu queria fazer era 5 anos de residência, mais os 6 de faculdade. Meu pai teria colocado todo o dinheiro dele naquilo, para quê? Para eu falar, agora eu vou renunciar para ser pastora. Então Deus me poupou. Hoje eu entendo isso, que eu teria que, ao me tornar pastora, abrir mão da medicina. Então, hoje, eu uso a administração que eu fiz para as coisas do reino. Falo, nossa, que bom que eu estudei numa boa faculdade de administração, porque, cara, isso é uma ferramenta tão útil hoje para o reino. E que no meu caso eu estou falando, a medicina não seria. Então, Deus que já vê o fim do filme, já, naquela época eu não era salva, eu não era cristã. Eu era uma maluca. Mas Deus já via lá na frente o chamado, a família, as nações. Estão entendendo? Por muito tempo aquela frustração doeu. Mas depois, quando eu entendi o propósito, eu falei, graças a Deus que eu não fiquei 11 anos enterrada em sala de aula e gastando todo o dinheiro do meu pai para um negócio que eu ia renunciar, para viver o propósito de Deus. Porque eu nasci para cuidar de vidas, como pastora e não como médica. Amém? Então eu estou te dando esse testemunho para que você entenda que Deus nos poupa de tempo, muitas vezes, e a gente demora para entender. Mas quando o propósito vem, a gente fala, nossa, a frustração doeu, mas Deus tinha algo diferente, onde o meu propósito de existência se revelaria. Quarta coisa. Vamos ler aqui em Marcos 6, 36. Na primeira multiplicação dos pães. Jesus estava ali pregando para uma multidão. E os discípulos chegam para ele e dizem assim: Jesus, manda as multidões embora para que eles possam ir para os campos e povoados vizinhos e comprem algo para comer. Mas Jesus disse, providenciem vocês alimento para eles. Aí eles retrucam, nós precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo. Aí Jesus, quantos pães vocês têm? E ele disse, vão verificar. E eles voltaram e informaram. Eu imagino a cara deles, né, trazendo a informação. 5 pães e 2 peixes. Não, eu imagino a cara deles vindo trazer a informação. E aí Jesus faz o quê? Versículo 41. Jesus toma daqui 5 pães e 2 peixes, olha para o céu e abençoa. Então, à medida que ele vai partindo os pães, ele vai entregando para os discípulos, e os discípulos entregam para o povo. E todos comeram à vontade, e sobraram 12 cestos de sobras. Mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, comeram aquilo ali. Pare de retrucar com falsa humildade e sirva a Deus com o que você tem. Muitas vezes Deus coloca um chamado, coloca algo com que ele conta com a tua vida e você, eu não sou nada, eu não tenho nada. Aquela autocomiseração, eu não dou conta. Dá sim! A gente precisa parar de retrucar Deus com essa mesquinharia, com essa má vontade de servir com o que a gente já tem. Amém? Sabe, gente? A igreja precisa estar cheia de pessoas que não trazem só problema para Deus, que trazem solução também. Sabe? Se esses homens tivessem essa perspectiva divina, que a gente falou agora no item anterior, se eles não tivessem essa perspectiva humana, mesquinha, avarenta, limitada, o que, que eles tinham feito? Eles tinham calado a boca quando Jesus falou, providencia os alimentos. Eles tinham falado, sim senhor, tá aqui ó, 5 pães e 2 peixes. Faça o que tu queres. Mas não, tem que vir retrucando com murmuração, com incredulidade, com mesquinharia. Olha, Jesus, é melhor a gente mandar eles embora. Providencia o alimento para eles. Todo mundo duro aqui, Jesus. Não tem nem para nós, quanto mais para eles. Sempre retrucando. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já visitei cada lugar na Índia. Sem luz, sem água, sem esgoto, sem eletricidade, sem cama, sem fogão. Eu fui dormir na casa de uma irmã uma vez. Ela montou uma cama com caixotes para ela e para o marido dormir. Eu cheguei lá, ela falou, pode dormir na minha cama. Eram os caixotes cobertos com pano. Vou fazer o café da manhã. Era um buraco no chão com uma brasa e uma lata em cima, cozinhando na lata. Sabe o que eu encontrei lá? Culto ao Senhor. Louvor, palavra, com vela acesa, não tinha luz não. Aí sabe o que eu mais me surpreendi ainda? Eles viraram para mim e falaram, as crianças prepararam uma dança com um louvor e querem ministrar para a senhora ver. Aí eu pensei, como? Com radinho de pilha, com a fita cassete, as crianças no escuro dançando para Jesus. Então, eu vou te falar uma coisa. Você pode sim muito bem servir a Deus com quase nada, desde que você seja disponível e não retruque quando Ele te chamar. Sabe, a gente tem uma mania de medir. Pode aplaudir o Senhor. A gente tem uma mania calculista de medir condição e recurso para daí dizer estou disponível. Mas o reino de Deus não precisa disso. Deus só precisa de pessoas que servem com o que tem e não retrucam quando Ele fala, vai e faz. Amém? Lucas 5,33. Quinta e última coisa. Algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, os discípulos dos fariseus também, por que os seus vivem comendo e bebendo? Sabe o que Deus falou comigo nesse texto aqui? A gente tem que parar de retrucar e de ficar perdendo tempo com conversas infrutíferas e desfrutar da presença dele e da presença do corpo de Cristo. Sabe? Pensa, Jesus estava aqui com essas pessoas. Jesus estava ali. Jesus estava ali. E eles estavam discutindo o sexo dos anjos. Não, porque aquele fulano ora e jejua. Aquele só ora. Aquele, porque o seu. Jesus estava ali. Sabe? Deus tem falado muito isso comigo. Não perca tempo precioso caçando pelo em ovo, com questionamentos e debates que não vão levar a lugar nenhum. Principalmente quando você estiver em um ajuntamento com o povo de Deus, desfrute da presença de Deus, da presença das pessoas. Você não sabe o dia de amanhã. Eu vejo que a igreja, muitos de nós, desaprendeu a desfrutar. É tudo muito chato, sabe? Você tem que ficar pensando no que você vai falar, como que você vai responder, porque senão pode dar rolo. Oh! Jesus está no nosso meio ou não? Vamos desfrutar! Vamos parar de ficar retrucando todo mundo, tudo e todos, vamos desfrutar! A nossa vida não pode ser resumida a isso, quando nós estamos juntos. Há debates que não vão levar a lugar nenhum, conversas infrutíferas, sabe? A gente está tão acostumado a criticar, resmungar e retrucar tudo, Aí a pessoa fala uma coisa, você quer fazer uma competição de quem sabe melhor, de quem sabe mais, de quem fez mais. Um retrucando o outro. Não existe um interesse em saber mais do outro. Eu preciso retrucar e falar uma coisa que lacre o outro, que fique por cima. Estão entendendo? Será que a gente perdeu isso? Que a gente não sabe mais ouvir, que a gente só quer falar? Fica aí a pergunta. Porque Deus quer que a gente desfrute da presença dEle e da presença dos nossos irmãos. Amém? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas muitas vezes tem virado ruim e desagradável. Não é isso que Deus tem. E o fato é que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, mas nós precisamos saber disso. Que se a gente não parar de retrucar e murmurar, isso é uma decisão importante para que a gente possa viver coisas novas. Amém? Em momentos decisivos da nossa vida, em momentos de transição, muitas vezes nós vamos viver situações que nós não entendemos. Isso não é motivo para murmurar. Isso não é motivo para murmurar. Deus está no controle. João 13, 6. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, mais uma vez. Pedro é o líder mundial do retrucar, né? MMR, Ministério Mundial do Retrucar. Jesus chega em Pedro para lavar os pés. Ele diz: o Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu: você não entende o que eu estou fazendo agora, mas algum dia você entenderá. E é isso que Deus está falando com muitos de nós agora. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo agora, mas um dia você entenderá. O que eu tenho que fazer? Não murmure, não retruque o que Deus tem falado. Deixa Deus trabalhar na tua vida com as pessoas que Ele levantou para trabalhar na tua vida, e se afaste daquelas que estão contra o propósito de Deus na tua vida. Tenha discernimento para que você possa avançar. Amém? Feche os teus olhos aí no teu lugar. Abaixa a tua cabeça. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas um dia você entenderá. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia você entenderá. Você não entende agora o que eu estou fazendo. Você não entende agora o porquê das dores, o porquê das frustrações, o porquê das perdas, o porquê das repreensões. Você não entende agora, mas um dia você entenderá. Se apegue nele. Não retruque aquilo que você não entende agora. Se apegue nele. Se apegue nele. Não retruque, não murmure, não resmungue. Mas diga: Deus, eu estou aqui. Seja feita em mim a tua vontade. Sabe? Quando Maria, noiva de José, foi escolhida por Deus para ficar grávida de Jesus pelo Espírito Santo, sabe? Aquela moça tinha planos de um casamento, ela já estava comprometida com um homem, de repente ela se vê grávida. E todos os sonhos dela poderiam ir por água abaixo. Todos os sonhos dela entraram em jogo naquela hora, porque o noivo jamais iria aceitar aquela historinha. Grávida de quem? Como assim do Espírito Santo? Acabou o casamento, acabou tudo. E essa mulher, ela não fala nada com Deus. Senhor, mas e os meus sonhos? Mas como é que vai ser com José? E é o sonho de ter uma família com ele. Sabe o que ela fala? Seja feita em mim a tua vontade. Não importa como vai ser. Se o Senhor decidiu que vai ser assim, seja feita em mim a tua vontade. Não importa o que vai acontecer. Seja feita em mim a tua vontade, Senhor. O Senhor vai cuidar do resto, mesmo que eu não consiga ver como. Fique de pé no seu lugar. Oh, seja feita em mim a tua vontade. Começa a pedir ao Senhor. Seja feita em mim a tua vontade, Pai.